Olá, boa tarde. Das 134 empresas de Rent-a-Car licenciadas nos Açores, foram inspecionadas este ano 40. Até ao final de 2025, o Governo Regional estima que sejam fiscalizadas pela Subdireção Regional dos Transportes Terrestres as restantes 94. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Questionando se este tipo de aluguer de veículos necessita de uma inspeção mais apertada, o Diretor Regional da Mobilidade, Francisco Betim, em curto, acredita que os mecanismos que existem são os adequados?
Provavelmente não. Nós já temos, portanto, em termos de fiscalização, acabamos de ter três vertentes. Apelada pela BPSP e a GNR, que no dia-a-dia e no trânsito fiscaliza os veículos da Rent-a-Car, tanto se eles têm tudo o que está legalmente estabelecido para a atividade, seja através da idade, seja a propriedade, seguro, a inspeção, como os outros carros também, e depois também vêem os próprios contratos de aluguer. E aqui, garantindo que não há ninguém a desempenhar essa função sem ter a respectiva licença. E, portanto, caso aconteça, obviamente que há os respectivos autos de contraordenação. Por outro lado, a própria GNR também fiscaliza as próprias empresas para garantir que elas estão de acordo com o regime jurídico que existe. Por último, a própria subdireção, através dos seus inspectores de viação, também verificam a frota de veículos e os respectivos contratos de aluguer nas empresas. O plano que foi feito foi exatamente para garantir que até o final do ano, ou seja, durante o ano 2025, são fiscalizadas todas as empresas que se dedicam à Rent-a-Car.
Em entrevista à Atlântida, o governante adianta que não há registro formalizado de denúncias de empresas Rent-a-Car ilegais na região. Por outro lado, Francisco Betancourt frisa que, na sequência da pandemia de Covid-19, a região ainda não alcançou o número de veículos licenciados que havia em 2019. Face ao aumento do turismo, destaca que a procura por este tipo de empresas segue a mesma tendência a nível nacional.
O mercado tende, e esta é a parte boa de haver muita oferta, muita procura, o mercado tende sempre à autorregulação. E, portanto, no Covid-19, tanto este como outros setores, especialmente ligados ao turismo, tiveram que se ajustar ao contexto. Neste momento, estão a haver cada vez mais, mas de notar que ainda não chegámos ao número de veículos licenciados que havia em 2019. Ou seja, apesar da recuperação que houve a partir de 2021, e nos Açores foi relativamente rápida, ainda não chegámos ao número de veículos que havia em 2019. Estamos exatamente, ou muito parecido, pelo menos, com o nível nacional.
Com o aumento de aluguer de carros, surgem também outros desafios, como o ambiental. O Diretor Regional da Mobilidade considera que, neste âmbito, há diferenças entre as várias ilhas.
O ordenamento do trânsito, como eu falei há pouco, a procura de soluções de estacionamento, o próprio descongestionamento das zonas de maior fluxo turístico, tem sido uma preocupação contínua. Inclusive no novo concurso, que já está sendo analisado pelo júri dos transportes terrestres em São Miguel, que está em fase final de decisão pelo júri, até nesse concurso já foram previstas novas rotas de concurso coletivo de passageiros terrestres, exatamente para responder de alguma forma à procura dos residentes e dos não residentes. É preciso continuar, obviamente, e penso que o caso dos shuttles, como o caso da Lagoa do Fogo, penso que foi um caso de sucesso, que claramente funcionou, que continua a funcionar e que pode ser replicado em várias outras locais nas várias ilhas.
Atualmente existem nos Açores 134 Rent-a-Car, para além de 57 filiais. São Miguel é a que registra maior número de empresas, 71, seguindo-se a terceira com 19 e o Pico com 15.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O Governo dos Açores determinou hoje a destruição de todos os apiários positivos ou suspeitos de loca americana e proibiu a deslocação de abelhas para a Ilha das Flores, onde foi detectada aquela doença. De acordo com o edital publicado no Jornal Oficial da Região, a Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimentação realça que a loca americana é uma doença das abelhas altamente contagiosa, determinando a destruição de todos os apiários positivos ou suspeitos. Um foco da doença loco-americana foi identificado precocemente em abelhas na Ilha das Flores e as autoridades realizaram uma intervenção rápida e determinada para evitar a sua propagação, informou a 11 de julho o Executivo Regional. Hoje, a Direção Regional define todas as freguesias dos dois concelhos das Flores, Lages e Santa Cruz, como áreas de vigilância daquela doença. Fica também totalmente proibida a introdução de abelhas, enxames, rainhas, colónias ou colmeias e a criação de novos apiários na Ilha das Flores, ficando os apiários existentes obrigados à realização de testes regulares. Quem não cumprir as medidas poderá incorrer nos crimes de desobediência civil e de prestação de falsas declarações, estabelece o edital assinado pelo diretor regional, Luís Miguel Estrela. O foco da doença foi detectado nas Flores no âmbito dos controlos sanitários previstos no Programa Sanitário Apícola Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A candidata à presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pela coligação PSD-CDS-PP garantiu que a relação estreita entre o município e o regimento de guarnição número 1 é para manter e para reforçar. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Luísa Barcelos realçou a importância da estrutura militar e abordou a necessidade de promover o recrutamento de novos militares.
Na audiência foi destacado o papel do regimento na preservação e conservação da fortaleza de São João Batista, bem como o seu contributo para a proteção civil municipal, numa colaboração essencial para a segurança do Conselho de Angra. Também foi abordada a necessidade de promover o recrutamento de novos militares para aquela estrutura instalada na nossa cidade, através de uma ação articulada entre escolas, associações e clubes desportivos. Soubemos ainda que o protocolo celebrado com o município para a integração de um paiol no interior do castelo ainda não foi concluído. Tendo ficado estabelecido o nosso compromisso em acelerar esse processo. Sendo também uma prioridade desta candidatura a requalificação do paiol dos filipinos, colocando aquele património ao serviço da população.
A candidata reiterou ainda a intenção de transformar o Monte Brasil num verdadeiro parque da cidade.
Queremos transformar o Monte Brasil num verdadeiro parque da cidade, num acordo de gestão partilhada entre o Governo Regional e o Município de Angra do Heroísmo, com investimento em instalações desportivas, por forma a diversificar a oferta disponível ao grande público e que terá, naturalmente, que passar por uma negociação com a presença militar de que temos grande elevada estima.
Luísa Barcelos, a candidata à presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pela coligação PSD-CDS.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Universidade dos Açores considerou que as alterações às regras de acesso ao ensino superior colocam em causa a sustentabilidade de instituições situadas em zonas periféricas, como os Açores e a Madeira, e reforçam a desigualdade. Na sequência dos resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, este domingo conhecidos, a Academia Açoriana registrou uma taxa de colocação de 66%. A instituição refere assim que estes territórios acabaram por ser particularmente penalizados pelas alterações nas regras de acesso ao ensino superior, contrariando a tendência de crescimento registada nos últimos anos. De acordo com uma nota da Academia, as alterações introduzidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a obrigatoriedade de um número maior de provas de ingresso e o aumento do peso dos exames na média final de candidatura, criaram um cenário mais excludente e desfavorável para muitos estudantes, indo ao arrepio dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Para a Universidade dos Açores, as novas regras colocam cada vez mais em causa a sustentabilidade de instituições de ensino superior situadas em contextos periféricos, sendo suscetível de agravar o risco de despovoamento estudantil e de reforçar a desigualdade e centralização do ensino superior e de fazer pregar os desígnios de de elevador social da educação. Candidataram-se à Academia Açoriana 1.622 estudantes para 650 vagas, tendo ficado colocados 421 candidatos, o que representa uma taxa de colocação de 66% face às vagas disponibilizadas. Dos 421 colocados, 96% escolheu a Universidade dos Açores como primeira opção, sendo que dos 421 colocados, 330 são estudantes de todo o arquipélago, com exceção do Corvo, segundo a nota da instituição de ensino.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os espaços termais açorianos receberam em 2024 cerca de 150 mil utilizadores nacionais e estrangeiros, o que demonstra o sucesso extraordinário do termalismo no arquipélago, considera a Associação Termas dos Açores. Na região estão identificados 50 fenómenos termais e existem 8 estâncias termais ativas.
O ano passado, as termas do continente registaram à volta de 80 mil utilizadores. Aqui nos Açores, nós registamos cerca de 150 mil utilizadores, o que demonstra realmente aqui um sucesso extraordinário do termalismo nos Açores. E a que é que se deve esse sucesso? Na minha opinião, esse sucesso deve-se à balneoterapia simples, que é o fenómeno conhecido como o fenómeno da Dona Beija, do Parque da Caldeira Velha ou do Terra Nostra. Portanto, o que é que consiste a balneoterapia? A balneoterapia consiste na frequência ou na utilização da água termal ao ar livre através de uma piscina ou de um complexo que nos permita a utilização da água. A maior parte deles, tanques termais. Essa valência é realmente aquilo que torna o termalismo nos Açores um verdadeiro sucesso e que faz com que os números nos Açores sejam muito superiores aos utilizadores no continente.
Luísa Pereira, presidente da associação, adiantou à Lusa que nos Açores, apesar das águas termais estarem empiricamente reconhecidas pelos seus benefícios para a saúde, existe essa modalidade completamente diferente que já está a ser replicada em complexos termais do continente, o que demonstra o sucesso da prática. A presidente da associação salientou que os dados relativos à utilização dos espaços termais em 2025, apurados até ao momento, poderão superar o ano passado, sem indicar números. Quanto à origem dos frequentadores dos espaços termais açorianos, são provenientes de diferentes mercados emissores. Por outro lado, a Associação Termas dos Açores considerou que o termalismo no arquipélago tem um enorme futuro pela frente e a certificação das suas águas para fins terapêuticos pela Direção-Geral da Saúde poderá ocorrer já no próximo ano.
O termalismo tem um enorme futuro pela frente, pode ser um dos maiores setores desta região. Temos vindo a dar passos importantes na reabilitação do nosso património termal. Há algum trabalho ainda a fazer, de facto, nomeadamente na reabilitação de algum património que ainda não está ativo ou não lhe foi atribuída nova vida desde a sua desativação, como é o caso do Varador ou da Ladeira da Velha, por exemplo, com potencialidades extraordinárias reconhecidas por registros escritos que estão ao nosso dispor para consulta, e portanto eu penso que vamos continuar a fazer esse trabalho, e o Governo Regional tem tentado desenvolver também aqui alguma reabilitação neste sentido.
Segundo Luísa Pereira, os próximos anos serão muito importantes para o termalismo regional e para a região perceber que a valência da balneoterapia simples é uma mais-valia. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.